Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo deve discutir direito dos pais de educar filhos em casa.
Nova redação do Código de Trânsito admite condenação baseada apenas em exame de bafômetro.
Homem é condenado à prisão por divulgar fotos da namorada nua.
Agora em Brasília, 7 horas 25 minutos. Boa noite, eu sou Juliana Costa.
E eu sou Arthur Filho.
O Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral em um recurso que discute se o ensino domiciliar pode ser proibido pelo Estado ou pode ser considerado um meio legal de cumprimento pela família do dever de educar.
O recurso teve origem em um mandado de segurança em que os pais de uma menina de 11 anos questionam o ato do município gaúcho de Canela, que negou o pedido para que a criança fosse educada em casa. Ana Paula Ergang.
No STF, os pais alegam que restringir o significado da palavra educar à instrução formal em um colégio é ignorar as variadas formas de ensino existentes e afronta inúmeras garantias constitucionais. De acordo com o relator, ministro Luiz Roberto Barroso, o que se discute são os limites da liberdade dos pais para escolher os meios pelos quais irão prover a educação dos filhos, segundo suas convicções pedagógicas, morais, filosóficas, políticas e religiosas. O caso teve repercussão geral reconhecida.
O Superior Tribunal de Justiça restabeleceu a condenação de um motorista flagrado com dosagem de álcool acima do permitido pelo Código de Trânsito Brasileiro em 2011.
Teste de bafômetro constatou a presença de 8,2 decigramas de álcool por litro de sangue, superior aos 6 decigramas previstos no Código de Trânsito na época. Tiago Gomide.
O motorista foi condenado em primeira instância a 7 meses de prisão, mas o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul absolveu o réu porque em 2012 a alteração feita no CTB deixou de especificar a quantidade de álcool na definição do crime. A nova redação trocou a quantidade por capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou outra substância que determine dependência. Por isso, o Ministério Público recorreu ao Superior Tribunal de Justiça. O relator ministro Sebastião Reis Júnior explicou que a conduta não foi descriminalizada. Explicou que o crime é de perigo abstrato, o que dispensa a demonstração de potencial lesivo na conduta do motorista.
A segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho condenou uma instituição bancária a pagar horas extras ao empregado que dividia a gerência de uma agência com um colega. Ele exercia a função de gerente comercial e o colega a de gerente administrativo.
O TST considerou que a existência de dois gerentes não lhes dava poderes de mando e gestão. Priscila Peixoto.
Ao recorrer ao TST, o bancário alegou que, por ser gerente de apenas uma área, não exercia autoridade máxima na agência. No entendimento do relator, desembargador convocado Cláudio Couce de Menezes, as horas extras são indevidas ao empregado que exerce poderes de gestão em grau muito elevado na empresa, o que não era o caso do bancário, e deu a ele, portanto, o direito de receber o benefício.
O Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em Brasília, julgou procedentes as ações do Conselho Federal de Medicina e do Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás contra uma operadora de plano de saúde.
A empresa foi acusada de infringir o Código de Ética dos Profissionais da Medicina por oferecer aos clientes um cartão de desconto em serviços médicos.
O juiz afirmou que a operadora de saúde e os médicos conveniados buscavam otimizar os lucros mediante o fornecimento de descontos a milhares de consumidores dos serviços de saúde.
O Tribunal de Justiça de Rondônia manteve a condenação de um rapaz que fotografou e registrou cenas de conteúdo pornográfico de sua namorada e compartilhou sem autorização para outras pessoas pelo celular e e-mail após o fim do relacionamento.
A vítima tinha 17 anos de idade na época do crime. O ex-namorado admitiu que tirou as fotos da menina sem consentimento enquanto ela dormia. Gustavo Fernandes.
A jovem soube das fotos após após a divulgação na internet. O juiz, no entanto, afirmou que, nestes casos, o consentimento da vítima é irrelevante, pois o crime se caracteriza independentemente de uma suposta concordância, já que na época dos fatos, a vítima era menor de idade. Com base no Estatuto da Criança e do Adolescente, o ex-namorado foi condenado a 4 anos de prisão por fotografar a adolescente nua e a 3 anos por publicar as imagens.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça. Uma boa noite e um bom fim de semana.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.